Semana passada, não, semana retrasada, nós falamos sobre o Mizbeah, sobre o altar. Nós vimos os detalhes do tamanho dele, a altura dele, o formato dele. E nós vimos sobre aquela rede que tinha bem no meio dele e que separa entre as oferendas que se asperge o sangue na parte de baixo, daqueles que se aspergem na parte de cima, e que representa e lembra a pessoa que ela deve se manter no nível que ela consegue atingir e precisa ansear crescer para chegar nesse nível alto. Além disso, o Mizbeah também era quadrado. A Torá aqui enfatiza isso, isso é de extrema importância para o Mizbeah. Ravua Yihye. Ele deve ser quadrado. Um quadrado perfeito. Qual o conceito que temos no fato dele ser quadrado? E, inclusive, ele ficava numa disposição onde cada lado está perfeitamente virado, voltado para um dos pontos cardeais. E as atividades no Mizbeah tinham lados específicos também. Quer dizer, cada coisa tinha que ser feita de um lado específico. Alguns tipos de oferendas são de um lado, alguns tipos são de outro lado, são mais para cá, onde que põe, etc. Tudo é ligado com lados. Então, primeiro, sobre o fato dele ser quadrado, tudo aquilo que é formado pela natureza, de forma natural, ou seja, tudo aquilo que é submisso às forças da natureza, sem empregar o intelecto, a inteligência do homem, é, de uma forma geral, redondo ou arredondado. Somente pela força da liberdade é que o homem, pela sua livre vontade, forma e constrói com linhas retas e com ângulos retos. Então, o redondo, o que é arredondado, pertence ao mundo do que é forçado, do que é coagido, daquilo que é submisso. Enquanto que o quadrado é um sinal de liberdade do homem, que demonstra o seu domínio sobre a natureza e sobre o mundo físico. E o Mizbeah tem esse formato, quadrado. Até curioso, um outro ramo aí que precisa se aprofundar é o tefilim. O tefilim, pela Torá também, precisa ser perfeitamente quadrado. Não só quadrado, como um cubo perfeito. Está ligado também com esse conceito da liberdade do homem em se expressar na natureza e dominar a natureza. No próprio Mishkan, no tabernáculo, nós encontramos várias coisas que também seguem esse princípio de ter cantos vivos e ser quadrado. A maioria dos utensílios que nós vimos até agora também são quadrados ou retangulares. O próprio Mishkan, a própria construção do Mishkan, também tem um formato reto, linhas retas. Isso demonstra... Como? A menorá é uma discussão que tem. Nós vimos quando falamos sobre a menorá. A menorá justo é o que talvez destoa disso. Existe uma discussão se os braços da menorá eram em linha reta diagonal ou se os braços da menorá eram em meia lua. Então, justo esse não dá para definir muito bem, porque assim ou assim vai ser kasher. Outros utensílios, não, eles precisam ser retos. O Mizbeach HaTorah enfatiza que precisa ser. Se ele não tiver quadrado, ele não serve como Mizbeach.
A Mezuzá também é reta, né?
O que quer dizer reta? É um pergaminho, não tem como ser torto, né?
É, por isso que eu te falei. As pontas, elas não são em curvas, né? Elas se encontram.
Aí você está falando o quê? Da caixinha?
É, da caixinha. Mas
sim, da caixinha é só. Tem caixinhas que são redondas. Não tem problema, mas usar não precisa ser num formato específico. Até porque o que vale na mezuzá é o pergaminho que está dentro.
É. Devia ter um kosiain também que era arredondado. E a Torá?
A Torá é enrolada. Não sei se ela é exatamente redonda, ela está enrolada em volta do... Tudo bem, é uma... interessante. Teria que se fazer uma... um round em todas as coisas e ver o que é como, né? Mas a Torá que estava aqui dentro do Mishkan, que eram as tábuas da lei, são quadradas também. Também sim, são de linhas retas.
Que foram recebidas.
Então,
né?
Também são de linhas retas.
É.
São paralelepípedos, mas eles estão também de linhas retas. Isso tudo demonstra, e principalmente no caso do Mizbeach que nós estamos falando, e do Mishkan, a própria construção do Mishkan, é que o Mishkan é a antítese a qualquer tipo de submissão e serviço à natureza. Ali, nós temos que santificar, e o Mishkan está separado e designado para isso, para a construção da vida humana de forma livre e ética. E o Mizbeach está lá para representar isso e para trazer a pessoa a seguir uma vida destas. Tem os vários lados do Mizbeach. Os vários lados estão muito ligados às coisas que tem no próprio templo. Então, do lado... A Torá fala que a mesa dos pães obrigatoriamente precisa ficar do lado norte. A menorá precisa ficar obrigatoriamente do lado sul. As tábuas da lei ficam dentro do Kodesh HaKodashim, que é do lado oeste. E assim, nos próprios serviços do Mizbeach, os serviços que eram feitos no altar, também tem lados. Tem aquilo que deve ser feito do lado norte, aquilo que deve ser feito do lado sul. Aquilo que é feito do lado sudeste, do lado sudoeste. Qual o significado? A princípio, nós podemos ligar os lados, os pontos cardeais, a uma representação da manhã e da tarde, quer dizer, o início do dia e o fim do dia, leste e oeste, e ao meio do dia e ao meio da noite. O meio do dia, o sul. O meio da noite, o norte. Por que isso? No hemisfério norte, em Israel, portanto, o sol, quando faz o seu trajeto no céu, ele tende para o lado sul. Por isso, em Israel, face sul, que é a face mais ensolarada dos prédios. Isso significa que o sol a pino está no lado sul. E, portanto, quando o sol está no meio da noite, do outro lado do globo terrestre, ele está mais para o norte. Então, por isso que o norte representa o meio da noite e o sul representa o meio do dia. Interessante que as oferendas da manhã e da tarde, que tinha oferenda fixa, a oferenda chamado Korban Tamid, oferenda constante, que era feita todos os dias de manhã e à tarde. O Korban da manhã era feito no lado noroeste e a da tarde era feita no nordeste. Isto por quê? Porque o sol, quando começa a nascer, está iluminando mais o lado oposto, uma vez que tem o muro. Ele ilumina mais o lado oeste. E à tarde ele está iluminando mais o lado leste. Então, por isso, a oferenda era feita sempre no lugar onde está o ponto de luz daquele momento. Existe uma diferença básica, na verdade são várias diferenças, mas existem dois tipos de altares. Até o Beit HaMikdash ser construído, até o templo ser construído, era permitido construir algo chamado Bamá. Bamá é um tipo de altar que tem algumas regras diferentes do Mizbeach, e a primeira delas é que é fora do templo. Então, até lá era permitido se construir Bamot, Bamá. Quando o templo foi...
Qual a diferença de Bimá?
É o mesmo sentido, porque Bamá é algo que é alto.
Ah, tá.
Existem algumas diferenças técnicas do que era permitido ser feito. E a partir do momento que o Beit HaMikdash foi construído, a Torá diz que quando tiver um lugar fixo para o templo, estão no deserto, é móvel. Depois não está em Israel também, ainda no começo é meio móvel. Quando tiver um lugar fixo, diz a Torá, a partir de então fica proibido o uso de Bamot, para sempre. E existem algumas diferenças. A Bamá, por exemplo, não tem aqueles cantos, aqueles cubinhos que tem no canto do Mizbeach. A Bamá não precisa ter rampa para subir em cima. Ela pode ser bem mais baixa, se faz a oferenda mesmo estando no chão. E principalmente, a Bamá não fica dentro do templo. Fica em qualquer lugar que você quiser construir. Enquanto que o Mizbeach só pode ser dentro do templo. Essa Bamá, portanto, quando a pessoa faz uma oferenda numa Bamá, não tem nada que expresse e declare e deixe claro que a pessoa está fazendo um serviço para Deus. Pode ter aí alguma suspeita de quem assiste, de quem vê, que isso pode ser para idolatria, pode ser, sei lá, para quê. Não está muito bem definido para quê. Quando você faz uma oferenda no Mizbeach, dentro do templo, está bem evidente, bem claro, que é um serviço para Deus. Não somente que é um serviço para Deus, mas mesmo a Bamá sendo feita fora do templo, mesmo que a pessoa está fazendo um serviço a Deus, é um serviço a Deus que demonstra ser feito da forma que eu quero fazer. Diferente daquilo que é feito dentro do templo, que segue estritamente as regras que a Torá estipulou de como deve ser feito este serviço. Isso demonstra que a pessoa, quando faz uma oferenda dentro do templo, está se auto-entregando para a Torá de Hashem. E por isso que o Mizbeach, dentro do templo, é chamado de Har El, como nós mencionamos duas semanas atrás, o Monte de Deus. Ele representa o Monte Sinai, porque a pessoa está se entregando para servir a Deus da forma que Deus ordena e da forma que Deus quer. Inclusive, uma das leis das oferendas expressa isso muito bem. É proibido, ou vamos falar diferente, não é proibido, uma oferenda que é feita antes das portas do templo serem abertas, é inválido. Ou seja, todas as manhãs, uma das primeiras coisas que os Kohanim faziam de manhã cedo era abrir as portas, os portões do prédio do templo. O Mizbeach, o altar, está na parte aberta, né, a parte descoberta do templo, na frente dos portões do Kodesh do prédio. Esses portões precisam ser abertos de manhã cedo. Se alguém fizer alguma oferenda com esses portões fechados, está inválido. Ou seja, quando a pessoa está fazendo o seu serviço no altar, lógico, por intermédio dos Kohanim, isso precisa ser feito perante os objetos que estão dentro do prédio do templo. Porque é uma forma da pessoa demonstrar que ele está se auto-entregando para Deus e para a sua Torá. Inclusive, nas bamot, nesses altares fora do templo, as únicas oferendas que podiam ser trazidas são oferendas de doações. Oferendas que são de obrigação não podem ser trazidas nas bamot. Somente no Mizbeach. É uma obrigação? Deus obrigou, por exemplo, o sujeito cometeu um pecado, tem que trazer uma oferenda por conta disso. Korban Pesach, é uma obrigação trazer. Essas oferendas precisam ser trazidas perante Deus, da forma que Deus ordenou, perante a Torá de Hashem. E, inclusive, as oferendas que são doação, ao trazer dentro do templo, a pessoa está demonstrando que esta bênção que eu estou ganhando de Deus e, portanto, estou agradecendo a Ele, ela é canalizada por mim para poder servir a Deus. E para poder chegar a um nível mais alto, para cumprir a vontade divina. E daí vem os cantinhos do Mizbeach. Aqueles quatro chifrinhos que tem na ponta do Mizbeach, os quatro cubinhos que tem na ponta do Mizbeach, que também não tem na Bamá, só tem no altar do templo. E essas pontas apontam para cima, porque elas representam o que a pessoa deve se elevar para os níveis mais altos de ética da Torá. E a vontade da pessoa de se manter nesse nível alto. E por isso está sempre apontando o Mizbeach para cima. O Mizbeach começa com a base dele que nós vimos. Tem uma pequena parte embaixo que é uma base um pouco mais larga do que o restante. Esta base é uma base sólida, fixa, perante o templo da Torá e perante as portas que levam à Torá. É somente desta forma que o Mizbeach pode se transformar numa montanha divina que leva a pessoa a crescer perante Deus. Os utensílios dentro do prédio do templo, como nós já vimos, ensina uma série de lições para a pessoa de como crescer e o que ele deve investir e como ele deve se comportar. Tudo isso, o convite para a pessoa chegar a estes níveis, vem por intermédio do Mizbeach, que está perante esses utensílios, e é onde a pessoa faz o serviço que eleva ele para chegar ao nível e lembrar o que ele deve fazer, baseado na Arca Sagrada, na Mesa dos Pães e na Menorá. Então, voltando ao nosso, à nossa pergunta inicial, o que os lados aqui representam? O Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, que é de onde toda a santidade que tem aqui na Terra, tudo que é sagrado na Terra, recebe a sua santidade, fica sempre do lado oeste, onde está a Torá ali. Do lado norte, temos a mesa dos pães, que representa o bem-estar físico e a riqueza da pessoa. Do lado sul, temos a menorá, que representa a luz da Torá e a árvore do Espírito Divino. Do lado leste do templo fica a porta de entrada. A porta por onde todas as pessoas entram para o templo. Pessoas essas, o povo este, que está vindo ali para se purificar, para se fortalecer, para poder subir e galgar a níveis elevados, tanto por intermédio até da materialidade, para poder cumprir a vontade da palavra de Hashem. Então, os quatro lados do Mizbeach, os quatro lados do altar, representam esses quatro lados. Quer dizer, o lado oeste representa a Torá, o lado leste representa o povo que se conduz e conduz a sua vida de acordo com a Torá e recebe a sua força da Torá. O norte, o lado norte, representa o lado físico, material do povo. E o lado sul representa a vida espiritual do nosso povo. E é segundo isso que nossos mestres explicam que funciona todo o serviço do altar. Onde, por exemplo, tem oferendas que devem ser feitas do lado norte. Norte esse que representa a materialidade. Onde a pessoa, ao fazer esta oferenda do lado norte, lembra que, em primeiro lugar, ele precisa largar um pouco a materialidade, matar a materialidade, para poder subir mais em espiritualidade. Depois, as oferendas precisam ir para cima do altar, indo pela rampa. Rampa esta que ficava do lado sul do templo. Ou seja, lembrando a pessoa que ele precisa receber a luz da Torá que está do lado sul do Beit HaMikdash, para que ele possa galgar aos níveis altos de ética e de espiritualidade. E assim vai, com a forma que tinha que se jogar o sangue nas pontas do Mizbeach, também representam tudo isso. Voltou? Voltou?
Voltou.
Meir? Sim.
Quando a gente reza, eu já faço automático, a gente reza em direção a Jerusalém, né?
Sim.
Está relacionado com isso que você está falando?
Não exatamente, porque depende de qual lado você está. Então,
é
relativo.
Ah.
É sempre pro lado de Jerusalém, mas é relativo. Isso por conta, é um outro conceito, que os portões dos céus estão em cima do Beit HaMikdash.
Tá.
Então, todas as preces vão até onde está o templo e de lá é que elas sobem.
Tá.
Então, toda a forma do serviço no altar vem lembrar a pessoa que, de repente, ele se afundou demais na materialidade. Ele esqueceu de iluminar a vida dele com a Torá. E por conta disso que levou ele a pecar, ou por conta disso ele não está se elevando o suficiente e elevando a materialidade para o nível espiritual, Por isso que todo o serviço do Mizbeach envolve lados específicos. E aí vem uma questão muito interessante. Por que o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, a grande representação da Torá, fica do lado oeste? E nós entramos no templo pelo lado leste. O que isso representa? Por que que Deus fez justo desta forma? O conceito que está por trás disso... Todos os dias, nós notamos o comportamento dos astros. Os astros nascem no lado leste e se põem do lado oeste. Sempre. Nunca você viu algo diferente disso. A linguagem que os nossos profetas se referem é o Tzva HaShamayim Lecha Mishtachavim. Os astros do céu, que são chamados o exército divino, eles se curvam para você, Deus. Então, isso que nasce do leste e se põe no oeste é como se fosse que os astros estão se curvando perante Deus. Qual o conceito? Eles não se curvam. Qual o conceito aqui? O conceito é que os astros seguem à risca, há milhares de anos, a sua função, a função que Deus incumbiu eles. E eles então anunciam para todos nós esta obediência. Assim também Deus nos ordenou que a Torá, que são as leis, assim como tem as leis físicas, estas são as leis físicas do nosso povo. Estas leis são colocadas no lado oeste. E nós temos que entrar no templo vindo do leste para o oeste, para nos lembrar que nós também, parecido com os astros, temos que seguir esta trajetória de forma fixa. E desta forma anunciar o nome de Deus aqui na Terra. Da mesma forma que os astros não desviam, seguem sempre à risca aquilo que eles foram incumbidos, nós também seguimos à risca, ou devemos seguir à risca, aquilo que Deus nos incumbiu. Agora dá para se entender também por que o lugar escolhido dos demais itens, demais objetos. A mesa dos pães, que representa a materialidade, fica do lado norte. Lado norte que representa o meio da noite. Representa o lado da escuridão. A menorá, que é o símbolo do espírito, e a fonte da luz e da vida, fica do lado sul, que é o lado que representa o ponto mais alto da luminosidade do sol. O Mizbeach, o altar, tem uma estrutura vertical similar à estrutura do Mishkan, que é na horizontal. O Mishkan começa com o pátio, entra para dentro do prédio e finalmente chega no lugar mais sagrado, que é o Kodesh HaKodashim. Parecido com isso, o Mizbeach. Só que o Mizbeach, o altar, funciona a mesma coisa, mas para cima, na vertical. Ele começa com a parte de baixo, que é chamada de Azará, inclusive, também de pátio. Embora ele não é um pátio, mas ele tem esse nome nos profetas. Ele segue para a parte de cima, que já é chamado de Har-El, o Monte Divino. e sobe mais acima o fogo que fica em cima, que é chamado de Arielo, fogo em cima do altar, ficava num formato de leão. Por isso chamado Ariel, o leão divino. Isto é em comparação à Torá, que está dentro do Kodesh HaKodashim. Então, da mesma forma que ao entrar no templo, você vai indo cada vez mais para dentro, se elevando mais, no Mizbeach, conforme você vai subindo ele, você está se elevando cada vez mais. E ele, então, por conseguinte, o Mizbeach, representa a pessoa, o homem, que deve se elevar do nível onde ele ainda não está purificado, ele não está, não separou o que não é bom dele, e ele vai se santificando e vai se limpando e se elevando cada vez mais, e por isso que o Mizbeach é feito de cobre. O cobre representa aquele metal, entre aspas, sujo, que ele tem impurezas, e que precisa ser processado e limpo para poder chegar ao nível mais alto de pureza. E este é basicamente o conceito do Mizbeach, do altar. Queria completar com um detalhe muito interessante sobre o altar. Antes disso, mencionamos agora sobre o Ariel, o fogo que estava em cima do altar. Esse fogo era um fogo, logicamente, milagroso, era um fogo muito diferente do habitual. É mitzvah também acender um fogo comum em cima do altar, por isso os coanim tinham que acender um fogo em cima também. No Mizbeach do templo, havia algumas fogueiras diferentes em cima do altar. Era um lugar grande, nós vimos que em cima do Mizbeach tinha praticamente 14 metros por 14 metros, um lugar grande. Então tinham algumas fogueiras, cada uma servia para algo diferente. E tinha no meio o fogo central, que era o fogo que vinha dos céus. Os outros eram acesos por eles, pelos Kohanim. E tinha esse fogo central em forma de leão, chamado Ariel. Que era um fogo que não apagava. E, inclusive, na hora de carregar o Mizbeach no deserto, eles precisavam cobrir. Todos os utensílios, quando eram transportados, eram cobertos. Tem uns cobertores especiais para eles. E aqui também, eles precisavam colocar, então, algo em volta desse fogo para não queimar a cortina, né, os tecidos que punham em cima. Mas esse fogo não apagava, por mais que ele estava todo abafado lá dentro deste utensílio que cobria o fogo, ele não apagava, era um fogo divino especial.
Por isso que algumas cortinas do Aron, eram de... Do quê? Meir, onde ficava...
O Kodesh HaKodashim?
É, ela tinha...
É verdade, tinha leões desenhados. Também está ligado com isso, quer dizer, o leão está ligado com o que é chamado de Merkavá. Merkavá é carruagem, a carruagem de Hashem. Tem um detalhe muito interessante que envolve várias leis na nossa casa. Tem um versículo no profeta Ezequiel, profeta Yehezkel, onde nesse versículo está falando sobre o altar. E de repente, o versículo começa a falar sobre a mesa. O versículo está falando sobre o Mizbeach, as medidas do Mizbeach, as medidas do altar. E de repente no meio diz assim, vai daber Elai, e falou para mim, Deus falou para mim, é o profeta Ezequiel, Ze hashulchan asher lifnei Hashem. Esta é a mesa que está perante Deus. E os nossos mestres no Talmud comentam este versículo, querendo entender o que significa. Estamos falando sobre o altar e de repente você passou a falar sobre mesa. A mesa não tem nada a ver com o altar. A mesa é a mesa, o altar é o altar. De que mesa você está falando? E qual mesa? E nossos sábios dizem no Talmud, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar, aprendem daqui, que a mesa que a pessoa come, a mesa que nós temos na nossa casa, é comparada ao altar. Da mesma forma que o altar servia para perdoar os pecados da pessoa, assim também a mesa da casa da pessoa pode trazer perdão para ela. E principalmente, o Talmud diz, em tempos que não há altar do templo, porque infelizmente o templo está destruído, Shulchanot shel Adam mechaper alav, a mesa da pessoa perdoa por ele. Então, nós temos algo poderoso dentro da nossa casa, que é a nossa mesa de jantar. A mesa pode trazer perdão para a pessoa. Então, antes de vermos algumas leis, por quê? Qual é esse poder que a mesa tem na nossa casa? Por que que a mesa traz perdão?
É que na mesa se reúne todos, né?
Ó, então você está falando um dos pontos muito interessantes. O Talmud diz que na mesa, na verdade a linguagem que nossos sábios falam, nossos sábios dizem Gedolá legimá shemekarevet et harechokim. Grande é o gole que aproxima os distantes. Se você senta para beber ou comer com uma pessoa, isso aproxima muito, traz uma proximidade muito grande. Então, quando a pessoa se senta à mesa traz união. E a união é algo que traz perdão. Por intermédio da união, Deus abençoa a pessoa. Esse é um ponto.
Ele santifica também tudo, né? Todos os alimentos, né?
Ó, oh, muito bem. Leva. Gostei muito bem. É mais um ponto também. Também consta nos nossos mestres.
E também todas as nossas festas, simbologia, lembranças.
Verdade.
A história está toda na nossa mesa.
Então, olha só. Quando nós sentamos à mesa e nós santificamos a comida, o que significa santificar a comida? A pessoa lembra, quando ele se senta para comer, que ele está comendo não para comer como um animal, porque precisa viver. E sim, eu estou comendo porque eu preciso servir a Deus. E para poder servir a Deus, preciso ter saúde, preciso ter forças. Então eu vou comer agora para poder estudar. Eu vou comer agora para poder cumprir as mitzvot. Às vezes, como a Rachela falou, a própria refeição é uma mitzvah. Eu estou sentado para comer uma refeição de Shabbat, uma refeição de Yom Tov. A própria refeição já é uma própria mitzvah. Então, quando a pessoa come desta forma, a comida que ele está comendo é como se fosse uma oferenda. E desta forma, isso traz uma satisfação para Deus que traz perdão para a pessoa. Um outro ponto que nossos mestres trazem é que a mesa da pessoa é onde a pessoa recebe visitas e dá comida para essas visitas. E hoje em dia, um pouco menos do que antigamente, ou bem menos que antigamente, mas antigamente era muito comum. Um pobre batia à porta e a pessoa convidava ele, sente-se à mesa, venha comer comigo. Tanto é que nossos mestres falam, no Talmud, no Tratado de Brachot, que uma pessoa que se prolonga na sua refeição merece longa vida. Aquele que se prolonga na mesa terá sua vida prolongada. Por quê? Quanto mais tempo a pessoa está à mesa, sentado, comendo, maiores as chances de alguma pessoa bater à porta e ele aproveitar para convidar esta pessoa pobre para se sentar e comer, porque ele está comendo já, então senta e come comigo. Então a mesa também representa a ajuda que a pessoa dá aos pobres e necessitados, e portanto a mesa também traz perdão por conta disso. Além disso, quando se senta para se comer, deve-se falar alguma palavra de Torá enquanto se come. Então, por intermédio destas palavras que a pessoa está mencionando ao comer, esta Torá é que traz também perdão para ele. Daí estão vários motivos por que a mesa da pessoa tem esse poder de perdão, assim como o altar. E disso surgem algumas leis muito interessantes. Primeira lei, que é baseada no fato da mesa da casa ser um altar, é que nós temos que colocar sal toda vez que se come pão, é necessário que haja um saleiro na mesa. Da mesma forma que a Torá diz sobre o altar, quando chegar lá, se Deus quiser, mais para frente, quando fala sobre as oferendas, todas as oferendas obrigatoriamente precisavam ser acompanhadas pelo sal. Então, da mesma forma que uma pessoa se senta para comer uma refeição, o sal precisa estar presente na sua mesa, porque a sua mesa é um altar. Segundo lugar, o altar era feito de pedras e, como nós vimos logo após a outorga da Torá, estas pedras não podiam ser cortadas com ferro. Porque, como nossos sábios afirmam, o ferro é algo que tira a vida do homem e o altar é algo que vem prolongar a vida do homem. Então não pode se cortar com facas, com serras, etc., as pedras do altar. Em lembrança a isto, uma vez que a nossa mesa representa o altar, lógico, não dá para você comer sem usar uma faca, mas na hora que se faz o Birkat Hamazon após comer, não pode as facas ficarem na mesa. Se tira as facas da mesa ou se cobre as facas na hora de fazer o Birkat Hamazon, um dos motivos para isto é o fato da mesa ser também um tipo de altar e representar o altar. Da mesma forma que o altar era feito de pedras completas, como está escrito no versículo, Avanim Shlemot, era construído com pedras inteiras, quer dizer, você não pode cortar, então você pega a pedra inteira e usa ela desse jeito. Assim também, na mesa temos algumas coisas que são feitas de forma completa, também em alusão ao altar. Primeiro, se faz a brachá de Hamotzi num pão inteiro. E segundo lugar, quando se faz a brachá sobre o copo, também se faz sobre um copo cheio. Seja Kiddush, Birkat Hamazon, quando se faz com copo, se faz com o copo cheio. Então, esses também são completos. O pão completo, o copo completo, para lembrar das pedras completas do altar. E por final, tem... Fala.
Eu acho que talvez não tem nada a ver, mas os separadim, quando vão comer o primeiro pedaço de ralá, eles não cortam com a faca, né? Eles
arrebentam.
Arrebentam. E a gente não, a gente corta com a faca. Isso aí é costume, né?
Isso é costume. Isso é costume, segundo a Kabbalah, mas pode ser, eu não lembro agora de cabeça, mas pode ser que tenha a ver com isso, para não usar a faca para cortar o pão.
É, por isso que me vem na cabeça.
Sim, sim, você tem razão. Aliás, você está me lembrando uma outra coisa, já que você está falando do Sefaradim. Os sefaradim costumam que quando se faz a brachá de amotzi nas refeições de Shabbat e Yom Tov, que a fatia de pão, que você vai, como você falou, né, eles vão arrebentando, eles não colocam na frente das pessoas, eles jogam o pão na frente das pessoas.
Isso, eles jogam.
Por que que se joga o pão? Por que que se joga o pão? Normalmente é proibido jogar pão. É falta de respeito com o pão. Mas por que que se joga na refeição, só na hora da amotzi, depois não é para jogar mais. Na hora da amotzi se joga, também em lembrança ao altar. Porque quando era feita uma oferenda no altar, o Kohen subia a rampa e ele ficava ali na ponta da rampa, ao lado do altar, e ele pegava as partes da oferenda que tinham que ser queimadas e jogava para dentro do fogo. E é por isso que os sefaradim costumam jogar o pão na hora do amotzi, para lembrar do altar que se jogava no fogo.
E eles não usam a faca, né? Não usam...
Exatamente. E por final tem mais um item muito interessante, que muita gente deve ter ouvido das mães, avós, que é algo que ficou muito forte dentro do nosso povo, é que não se pode sentar na mesa. Não se senta na mesa. Por que que não se senta na mesa? Justamente por conta disso. Uma vez que a mesa é considerada um altar, então é um desprezo a pessoa sentar em cima do altar. Não se senta em cima do altar. E por isso que é proibido se sentar na mesa, né? Não a mesa. Na mesa não se pode sentar e também não se coloca crianças sentadas na mesa. Então, a princípio, essa regra é específica para a mesa onde se come. Uma mesa que não é usada para se comer não teria problema, embora muita gente tome esse cuidado. Mas essa regra vale para a mesa que a pessoa come, é considerada um misbeach, um altar, e portanto não se pode sentar e nem colocar crianças sentadas nela. Entre parênteses, tem mais uma mesa que também não se pode sentar. E não se coloca crianças sentadas, e precisa se tomar cuidado com isso, tem gente que às vezes não presta atenção, é a Bimá, onde se lê o Sefer Torá, também não se pode colocar uma criança sentada, porque afinal de contas é uma mesa onde se lê o Sefer Torá, só por isso já tem a sua importância, e a Bimá também é comparada ao altar. Tanto é que na festa de Sukkot havia um evento no Beit HaMikdash com aravot, que se colocava em volta do Mizbeach, do altar, e se dava volta em volta do Mizbeach. Hoje em dia não temos isto, então nós fazemos também de forma representativa na sinagoga, e se dá a volta com lulav, etrog, em volta da bimá. Então, nesse momento, a Bimá está representando o altar. Então, também lá não se pode colocar crianças sentadas. Então, essas são as regras que estão diretamente ligadas com o fato da nossa mesa da casa ser considerada um altar. Se coloca sal na mesa. Na hora do Birkat Hamazon, se tira ou se cobre as facas. Se faz brachá de amotzi ou de copo sobre pão completo e copo completo para lembrar as pedras completas, e não se pode sentar na mesa onde se come.
Meir, você já tinha...